Bom dia a todos. Muito bem-vindo, delegado Lucimar, seu adjunto, ao público presente, aos vereadores Mano Gás, vereador Celso Duarte, presidente da casa, Juca, vereadora Lilian, por favor, se faça presente. Presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Fábio Cioca. Frente Parlamentar das Pontes do município de Uruguaiana. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião da Frente Parlamentar das Pontes. Essa reunião foi estabelecida a partir do requerimento número 8 de 2025, de minha autoria, e instituída pela Resolução 115 de 2025, com a finalidade de avaliar e debater as necessidades de construção, reforma e manutenção das pontes no município de Uruguaiana. Registro que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e YouTube, permitindo assim maior alcance e participação da nossa comunidade. Foram convidados a participar dessa reunião representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Argentino, do Consulado da Argentina em Uruguaiana, além de órgãos federais, conselhos e entidades e da comunidade em geral. A importância desta frente parlamentar fundamenta-se na necessidade de um debate aprofundado e transparente sobre a infraestrutura da ponte de Uruguaiana Passo de Los Libres. Uma demanda que persiste há mais de 2 décadas sem uma solução definitiva. Uma estrutura de valor inestimável, a Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo, que nos conecta à Argentina, importante ponto de acesso comercial entre os países. Juntamente com a ponte sobre o Ibicuí, na 472, que nos liga a Itaqui, importantes eixos logísticos fundamentais para o desenvolvimento econômico do Mercosul, servindo como corredores estratégicos para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além do tráfico internacional. A alfândega de Uruguaiana consolidou-se como o maior porto seco do Brasil, registrando um fluxo de exportações de 5,6 bilhões de dólares para a Argentina e Chile em 2022. Contudo, a infraestrutura existente apresenta desafios significativos. A ponte internacional sofreu um colapso parcial em setembro de 2022, evidenciando a urgência de manutenção contínua em face do altíssimo fluxo de veículos pesados que acelera o seu desgaste natural. O objetivo central desta reunião é apresentar uma carta-manifesto sobre a situação da Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo, que deverá ser encaminhada às autoridades brasileiras e argentinas competentes para a tomada de providências e, conjuntamente, construir soluções concretas e eficazes. A seguir, apresentamos uma reportagem elaborada por esta casa sobre a situação atual da Ponte Internacional. E quero aqui parabenizar o setor de imprensa desta casa pelo belo trabalho realizado. Por favor, pode passar.
Expostas, sinalização apagada e acúmulo de água. Essa é a realidade de quem precisa atravessar a principal ponte da fronteira entre Brasil e Argentina.
Está bem precária a situação da ponte, da aduana lá também. Só com o perigo de cortar um pneu, uma coisa, porque é muito, os buracos são muito grandes, né? E daí, como dá muito movimento, não tem como tu desviar, tu te obriga a cair dentro dos buracos daí.
Pela Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo, trafegam em média 740 caminhões por dia, o que reforça seu papel estratégico no transporte de cargas. A estrutura representa 37% do comércio terrestre entre Brasil e Argentina.
Por aqui circulam em média Se nós pegarmos os últimos 3 anos, pós retomada da pandemia, 236 mil veículos. Ou seja, pode-se dizer que a ponte de Uruguaiana Passo de Los Libres, ela não liga somente essas duas cidades, ela liga o Brasil à Argentina.
Alto fluxo de caminhões e ausência de manutenção. A ponte deveria ser símbolo de integração entre países, mas hoje é motivo de preocupação.
Marcelo aqui falando, trabalho na área de transporte há 20 anos. Realmente a situação da ponte está muito precária, problema de iluminação, muito buraco, sem estrutura para poder para o lado vizinho, porque na escuridão te passa com o carro e tu não sabe se vai passar numa poça d'água, se vai passar num buraco. Realmente está muito precária mesmo. Se espera que os órgãos responsáveis aí, entre o lado brasileiro e argentino, tenham uma providência. E é isso.
Sem manutenção adequada, o risco é coletivo. E a responsabilidade compartilhada.
Antes de ouvirmos os interessados e integrantes da mesa desse debate, solicito à secretária vice-presidente desta frente, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura da proposta de manifesto a ser encaminhada, a qual os senhores podem fazer complementações e sugestões para incluirmos neste documento.
Manifesto oficial da Frente Parlamentar das Pontes do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, sobre a grave deterioração da Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo, fronteira Brasil-Argentina. As suas excelências, ministro de Estado dos Transportes, deputados estaduais do Rio Grande do Sul, deputados federais, senadores da República. Como presidente da Frente Parlamentar das Pontes, criada pela Resolução número 115/2025 da Câmara Municipal de Uruguaiana, manifesto a posição oficial desta frente sobre o abandono da Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo. Trata-se de um problema crônico, identificado há décadas, mas negligenciado pelo poder público. Esta ponte, inaugurada em 1945, é vital para o comércio exterior brasileiro e desenvolvimento econômico da nossa região e integra o principal corredor logístico do Cone Sul. Em 2023, movimentou 7,4 bilhões em exportações e mais de 875 mil turistas. A estrutura, no entanto, encontra-se em degradação evidente. Desde 2022, com o rompimento de viga e colapso parcial da laje, vem sendo alvo de interdições constantes e medidas paliativas. O episódio de setembro de 2024, interdição total por 12 horas e novas paralisações em dezembro daquele ano, ilustram a precariedade. A situação do lado argentino também é crítica, agravando o risco. A resposta oficial se limita a remendos. Em 2023, o DENIT anunciou obras de 6,3 milhões. Na prática, não passaram de paliativos. O governo federal insiste em ocultar laudos técnicos solicitados por entidades como a BTI e da ERGS, o que afronta a lei de acesso à informação e compromete a transparência pública. Neste cenário, o anúncio de leilão de concessão da ponte, previsto para o segundo semestre de 2025, é alarmante. Sem diagnóstico técnico público e com a estrutura comprometida, entregar a ponte à iniciativa privada é irresponsável. Riscos, tarifas elevadas, transferência do passivo ao cidadão e ausência de garantia de solução real. A desconfiança da população não é gratuita. O TCU, em auditoria sobre a ponte do Rio Ibicuí, TC 015.433/2018, dígito 8, expôs o padrão de má gestão do DENIT. Orçamento insuficiente, sobrepreço de 13 milhões e projeto superdimensionado. 7 anos depois, a obra ainda não saiu do papel. Diante disso, a Frente Parlamentar propõe transparência imediata, publicação, no prazo de 30 dias, de todos os laudos técnicos, inspeções e registros de manutenção da ponte nos últimos 10 anos. Auditoria independente. Contratação urgente de auditoria técnica feita por entidade de reputação reconhecida com diagnóstico completo e apresentação de projeto executivo de reforma estrutural profunda, de estudo de viabilidade para a nova ponte internacional. Suspensão do processo de concessão. Recomendamos que nenhum passo seja dado até a conclusão da auditoria e a ampla discussão pública de seus resultados. Comitê de Governança. Criação de comitê gestor com representantes do Ministério dos Transportes, DENIT Nacional e Regional, Itamaraty, Frente Parlamentar das Pontes e entidades da sociedade civil para acompanhar todo o processo. Reativação do corredor ferroviário internacional. A retomada do transporte ferroviário em Uruguaiana, Brasil, e Passo de los Libres, Argentina, é estratégia para a integração logística regional e a redução da sobrecarga sobre as rodovias. Após 6 anos de inatividade, estão em andamento obras de reabilitação do trecho internacional, com investimento previsto de 44 milhões de dólares, financiado pelo FOSEN e por recursos próprios da concessionária argentina Benito Rojo Transporte. Essa iniciativa promete diminuir custos operacionais, reduzir riscos de acidentes, otimizar o consumo de combustível e ampliar a capacidade de escoamento da produção agroindustrial e florestal brasileira, beneficiando diretamente o comércio internacional e o Mercosul. Ao diversificar os modais logísticos da região, a ferrovia aliviará o tráfego de caminhões na ponte internacional, contribuindo para sua preservação e eficiência. Diante disso, a Frente Parlamentar das Pontes defende o imediato retorno das tratativas bilaterais visando a consolidação desse corredor ferroviário como eixo permanente de integração econômica e logística da fronteira. Conclusão: a crise da ponte não é apenas estrutural, é de gestão e responsabilidade. Não aceitaremos a repetição dos erros cometidos no caso da ponte do Ibicuí. A fronteira exige uma resposta firme, imediata e definitiva. A Frente Parlamentar manterá vigilância permanente e responsabilizará publicamente as autoridades que se omitirem. Uruguaiana, 26 de junho de 2025. Estela Luzardo Alves, vereadora União Brasil, presidente da Frente Parlamentar das Pontes do município de Uruguaiana. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Márcia. Então, com o objetivo de assegurar a organização e a fluidez dos trabalhos desta sessão, informamos que a dinâmica será estruturada da seguinte forma. Cada integrante da mesa terá o tempo de 5 minutos para suas manifestações. Após, a palavra será concedida aos cidadãos presentes que desejarem se manifestar. Cada manifestação terá, no máximo, 3 minutos que deverá versar sobre o tema em pauta, seguindo a ordem de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas junto aos servidores dessa casa, que estarão à disposição para auxiliá-los neste processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá encaminhar suas manifestações por meio de canais oficiais da Câmara. Então, coloco à disposição... Eu acho que eu gostaria, quem sabe, de quebrar o protocolo e dar a palavra, primeiramente, para os nossos convidados que são conhecedores do assunto e que, né, acho que seria mais lógico nós escutarmos, né, primeiramente, então, o delegado da Receita Federal, Vilcimar Garcia, por favor, fique à vontade. Gostaria de registrar a presença do vereador Egídio Carvalho. Sim. E o vereador Luiz Fernando Bright. Não sei se chegou alguma outra autoridade. Secretário de Adjunto de Habitação. Luiz Menezes, Desenvolvimento Econômico Luiz Menezes. Muito obrigada pela sua presença.
Bom dia, vereadora Estela, também vereadora Márcia, por ter feito a leitura desse documento, aos presidentes da casa, né, respectivamente o presidente Juca e o seu vice-presidente, vereador Padovan, demais vereadores presentes, demais representantes aqui da Receita Federal, meu adjunto Vinícius, demais representantes das entidades, cito aqui Fábio Sioca, vice-presidente da SDA ERGS. Na plateia eu vejo ali também a Valéria, representante dos transportes, CETAL, né? Demais presentes, um bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar pela matéria feita pela casa, né, da qual eu tive a oportunidade de dar minha contribuição. Verificando atentamente o nosso diagnóstico, que a gente tem noção da ponte. Eu sempre digo que, como Receita Federal, como aduana, nós somos um cliente dessa ponte. Como citado, em média, nos últimos 3 anos, mais de 236 mil veículos ano cruzaram essa ponte. Nós temos cargas que passam por Uruguaiana, provenientes de várias partes do Brasil. Estados fortes, como o nosso Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí afora. Então, é daí que a gente tem uma frase, né, que até a gente disputa a autoria, né, Sioca? Que essa ponte ela não liga somente essas duas cidades, ela liga Brasil e Argentina. Então, tamanha é a importância desse eixo rodoviário, considerando a nossa posição geográfica estratégica perante o Mercosul. Nós temos aí que distância das principais capitais do nosso país vizinho e também na nossa capital, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Feito isso, algumas informações que acho que nós devemos pautar, principalmente no vídeo, fica muito claro. E não querendo dizer que o lado da ponte... Primeiramente, essa ponte ela é metade Brasil, metade Argentina. Então ela tem uma dupla responsabilidade e competências quanto à sua manutenção, reformas em geral. Pelo lado do Brasil, todos acho que conhecem o órgão responsável dentro do Ministério dos Transportes é o DENIT. Do lado da Argentina, também Ministério dos Transportes argentino, sobre uma entidade que chama Vialidade Nacional. Então, toda essa reforma da ponte, desde que eu cheguei à Uruguaiana, tem esses impasses. Que a metade da ponte do lado brasileiro, às vezes, está boa, metade argentina está ruim. Nunca se chega a um denominador comum de um nível de reforma. E na atualidade, e pode ser no vídeo fica claro, e acho que a gente tem que pautar isso, essas patologias em cima do asfalto que se passam em cima, que estão representadas agora no vídeo, elas são do lado argentino. Isso a gente tem que deixar claro. Inclusive, quando o caminhoneiro ali, que deu um relato muito bom, e quando ele fala também da aduana em situação precária, vamos deixar bem claro isso. Aduana do lado argentino. Porque em Uruguaiana nós temos uma aduana que é modelo no Brasil, e isso a gente tem que deixar bem claro para não sofrermos problemas, às vezes, de Uruguaiana ser pecha de alguma informação pejorativa em relação à sua estrutura. Chega ao nosso conhecimento, e eu não tenho nenhum documento quanto a isso, isso são fatos que são nos relatados em alguns encontros, algumas reuniões, de que o DENIT brasileiro, em um tempo depois daquelas patologias de 2022, vem trabalhando em cima disso, tem um projeto de reforma da ponte, acho que foi citado no documento, e o DENIT brasileiro vem sendo proativo, e eu acho que é importante até constar no documento e provocá-los, no sentido de que eles propuseram não sei se a nível de DENIT ou mais acima Ministério dos Transportes, uma reforma total da ponte. E com isso se faria um ajuste de competências em relação às reformas posteriores. Mas o Brasil, segundo essa informação, ela tem que ser confirmada mesmo, ela propôs à Argentina uma reforma completa. Segundo informações também que recebemos, que a Argentina não aceitou. Mas também não propôs uma contrapartida. Não vamos aceitar, mas vamos reformar a nossa parte. Então, isso acho que tem que ser buscado também, essa informação, porque isso é muito caro para o governo brasileiro, para não ser apontado digamos, que não esteja sendo proativo na situação. O que a gente vê é o trabalho do DENIT. Inclusive, recebemos um documento esse dia, em qual o DENIT até solicita algum zelo na movimentação de carga sobre a ponte, movimentação também de turistas, para que se evite o fluxo em cima da ponte em determinados momentos. E nesse documento ele cita que em breve eles irão fazer os devidos reparos e, pelo que eu entendi, vão levar a cabo a reforma do projeto do lado brasileiro, por não ter havido um acordo, chegar a um denominador comum com os argentinos. Então, eu vejo assim, à frente, acho que é importante, mas também ter um meio de como que se cobrar dos órgãos argentinos essa resposta. Talvez via Ministério das Relações Exteriores, se houve realmente, né? Eu não tenho como comprovar, isso chega a nós assim, por via de algum encontro, alguma reunião, mas que houve essa tratativa. Então, acho que vale a pena confirmar, né, se houve mesmo essa tratativa e se houve a negativa dos argentinos e, por fim, se os argentinos deram uma contrapartida sobre essa reforma. Porque todo, eu volto a frisar, todo esse vídeo que foi passado da matéria, muito bem feita, essas patologias são do lado argentino. O lado brasileiro, não vou dizer que está em perfeitas condições, mas hoje, comparado a isso, essa própria imagem que está mostrando ali agora já mostra o lado brasileiro lá, que tem uma certa marcação, parece que foi feito até de propósito para delimitar, ó, daqui para lá não é conosco. Então a gente vê que o lado brasileiro ele é trafegável, qualquer hoje, né, nesse exato momento. Não que necessite de uma reforma, inclusive que o DENIT vá providenciar. Mas o lado argentino hoje, a situação é muito precária. Depois o pessoal até do transporte aí, não sei se vai falar, mas ele pode citar o que eles sofrem diariamente com isso aí. Diante disso, passo. Obrigado pela oportunidade e deixo a palavra para os demais.
Obrigada, delegado. Vou registrar a importante presença. A importante presença da assessora Tânia Soledad, do senador da República Argentina, Vitti. Nós entramos em contato com o senador, ele está, muito obrigada pela presença, ele está em Buenos Aires, não pôde se fazer presente, e muito importante a tua presença, Tânia, né? Querendo depois se manifestar, sei que tu vais levar toda essa pauta para o senador, muito atencioso. Já tivemos reunidos lá no início do ano, ou em dezembro, não lembro bem, e na minha casa, com a assessoria dele, para tratarmos este assunto da nossa ponte internacional, tão querida ponte internacional que liga os nossos países. Muito obrigada, registrando a tua presença. Por favor, Tânia. Por favor, Tânia. Então, passo a palavra ao adjunto Vinícius, ao adjunto da Receita Federal, do delegado Vinícius Magoga.
Oi, bom dia. Bom dia a todos. Saúdo a vereadora Estela. Agradecemos o convite. Saúde os demais componentes da mesa e os demais presentes. Vou falar brevemente, para colaborar com a discussão, sobre os valores que o nosso Porto Seco movimentou em 2025. Vou trazer alguns dados, acredito que o Fábio Cioca também vai colaborar nesse sentido na fala dele. Então, até a data de ontem, o nosso Porto Seco movimentou somado exportações e importações, 4,5 bilhões de dólares. E quando a gente fala de tributos arrecadados na importação, esse valor está em 1,6 bilhão de reais. Então, isso mostra a pujança do nosso porto, né? E como foi falado ali na reportagem feita pela Casa, a Uruguaiana representa um percentual bastante significativo do comércio bilateral entre Brasil e Argentina. Ali na reportagem cita 37% no que diz respeito ao modal rodoviário, né, nesse comércio. E eu trago um novo dado, que é a representatividade de Uruguaiana considerado todo o fluxo bilateral entre Brasil e Argentina. Então, se a gente somar tudo que o Brasil e a Argentina comercializam, independente do modal, cerca de 23% passa por Uruguaiana. Então, é muito representativo. E a gente, agora, com a retomada da economia argentina, a gente vê um aumento do movimento da ponte e do nosso Porto Seco, né? Então, se seguir nesse ritmo, no segundo semestre, provavelmente a gente vai bater o recorde histórico de movimentação de mercadorias. Ano passado fechou em praticamente 8 bilhões de dólares. Seguido nesse ritmo, a gente vai chegar em torno de entre 8,5 e 9 bilhões. Então, cada vez mais a nossa ponte tende a ser demandada, né? Não só pelo fluxo de carga, mas também de turismo, né? Então, isso é um fator que a gente deve sempre levar em consideração. Obrigado.
Muito obrigada. Então, passo a palavra para o nosso presidente Scioca.
Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, vereador Juca, cumprimentando, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores dessa casa, a vereadora Estela Luzardo, pela brilhante participação aí nessa nossa frente parlamentar sobre as pontes. E eu acho que a senhora foi muito feliz em colocar pontes, porque nós não temos apenas a ponte internacional que liga o Brasil e a Argentina através dos municípios de Uruguaiana, Passo de los Libres, mas também temos aí algumas outras pontes que estão nas nossas principais artérias econômicas do Mercosul, que é a ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290, e a nossa ponte do Rio Ibicuí, na 472, que são importantes eixos aí para o desenvolvimento econômico regional e para o escoamento do nosso comércio exterior. Falarmos da nossa ponte internacional, vereadora Estela, não é falarmos numa simples ou numa complexa estrutura de concreto, mas é falarmos num elo de ligação cultural e econômico entre as duas principais nações da América do Sul. Nós temos acompanhado alguns movimentos do governo federal, com alguns investimentos destacados, como o projeto Rotas da Integração Sul-Americana, que nós já conversamos aqui em outras oportunidades, que são projetos importantes que ligam o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, e que existem verbas destinadas a esses corredores, são os chamados corredores bioceânicos. Mas, dentro desse nosso acompanhamento institucional junto ao governo federal, infelizmente não estamos vendo alguns movimentos de priorização nos nossos eixos, como a 290, que pega a nossa ponte internacional. Estamos vendo alguns esforços somados aí para outros eixos, que pega lá Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, Carmelo Peralta, Porto Murtinho. Então, eu acho que essa articulação junto ao governo federal, acredito eu que, principalmente do governo do estado, está um pouco falha. E é meio sensível nós colocarmos, às vezes, e destacar que são ações falhas porque nós somos mal interpretados. Parece que a nossa cobrança ela é pejorativa ou depreciativa. Não. Ela é uma cobrança porque nós sabemos que as nossas lideranças elas têm que se preocupar com o desenvolvimento econômico do nosso estado e o nosso desenvolvimento econômico regional. Temos um outro projeto do governo federal que se chama Roadshow, que tem um pipeline ali de mais de 40 projetos e mais de 340 bilhões de reais a serem investidos em diversas rotas a serem concessionadas em todo o território brasileiro. Infelizmente, nós tínhamos apenas a ponte de São Borja-Santo Tomé prevista naquele plano de trabalho do governo federal e com alguns pleitos nossos nós conseguimos identificar algumas alterações, inclusive da BR-290, mas no trecho apenas até Rosário do Sul, porque eles colocaram como projetos da Rota de Integração Sul-Americana. Então são dois projetos importantes, que são a menina dos olhos do Ministério dos Transportes e da Infraestrutura, né? Eu acho que é muito interessante esse trabalho aqui da nossa frente parlamentar, porque precisamos fazer o dever de casa, né? Começarmos aqui pela nossa casa legislativa, pelo Executivo Municipal. Precisamos unir esforços. Nós vemos muita guerra de vaidade entre nossos representantes políticos e as nossas entidades, que não trabalham de uma forma coesa para o desenvolvimento econômico do nosso município. Enquanto nós tivermos esse problemão, que são as vaidades, de todos quererem ser o pai ou a mãe da criança, nós não conseguiremos evoluir. Não conseguiremos dar um passo para frente. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão e pensarmos da seguinte maneira. Temos que ter 5% ou 10% de mérito num êxito do que termos 100% de culpa numa derrota. E nós estamos sendo derrotados. Esse aí é o principal cartão postal, que é a entrada do Brasil, que entra 1,5 milhão de turistas no nosso período de vacaciones dos nossos irmãos argentinos e está nesse estado. É uma estrutura binacional, não existe um comitê binacional para ser discutido a questão da ponte. Então nós não podemos falar em áreas de controle integrado, em governança, em aduanas inteligentes, como nós temos trabalhado, e a Receita Federal é pioneira nessas disrupturas de processo, para termos maior fluidez, com celeridade, com conformidade, né, com transparência, com segurança e com maior previsibilidade nas operações de comércio exterior. O nosso delegado adjunto, que tem muita propriedade para falar dos números, ele colocou aqui, representamos 23% de tudo que é comercializado com a Argentina, que faz transposição de fronteira pela nossa ponte internacional, 23%. Se nós somarmos forças, que nós precisamos ter um eixo regional forte, com São Borja, representamos 40%. Se nós debatermos tudo que faz transposição de fronteira via modal rodoviário com a Argentina, em todas as fronteiras, nós representamos 70%. Nós temos aqui alguns levantamentos. De 2019 a 2024, aproximadamente 45 bilhões de dólares fizeram transposição de fronteira pela ponte internacional em mercadorias transacionadas entre Brasil e Argentina e Brasil e Chile. Aproximadamente 750 mil declarações de importação e exportação foram processadas. Nós tivemos mais de 16 bilhões de reais arrecadados em tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Se nós pegarmos um dado, que é o orçamento do nosso município para o ano, nós temos aí aproximadamente 482 milhões de reais de orçamento previsto. Só nos primeiros 5 meses, o delegado adjunto falou nos 6, ele tem um número mais atualizado, mas nos primeiros 5 meses, a nossa ponte representou uma arrecadação federal de 1,3 milhões. 1,3 bilhão de reais arrecadados em tributos federais. Então, o orçamento do município ali é 3 vezes menor que o que foi arrecadado. Não é condicionado o tributo, nós sabemos disso. Mas nós acreditamos que o governo federal, com a força do governo do estado, nós estamos falando da pasta da Rota das Integrações Sul-Americanas, que é da ministra Simone Tebet, o vice-governador, vereador Juca. Ele é do partido da nossa ministra Simone Tebet. Nós teríamos, eu acho que, essa conexão, esse elo de ligação político para podermos chegar na ministra e mostrarmos a nossa importância. Nós só queremos que o governo federal acabe olhando com olhos cirúrgicos aqui para a nossa fronteira oeste, que precisa, no mínimo, de uma atenção especial, considerando esses projetos de grande envergadura do governo federal, com 2 ministérios importantes. Eu trago aqui para colaborar, o sindicato tem formalizado alguns pleitos. Então nós tivemos em fevereiro um pleito junto ao ministro de Estado dos Transportes Substituto, Jorge André Palermo Santoro, numa visita que nós fizemos em Brasília, eu e o nosso presidente Marcelo Clark, conversando com o DENIT, Ministério da Infraestrutura e dos Transportes, numa reunião conjunta, levamos os números, porque é muito complicado, vereador Estela, naquela mesma cadeira e naquela mesma mesa que nós sentamos, muitas fronteiras, muitos estados, muitos portos, muitos aeroportos, que necessitam também de investimento para infraestrutura, sentam solicitando a mesma coisa que nós. Só que nós temos que, como diz o nosso delegado Ilcimar, mostrar as nossas valências, as nossas fortalezas. E as nossas fortalezas estão nos números que as nossas fronteiras representam. E nós levamos os números, a secretária Viviane S. achou muito interessante o material, pediu para nós formalizarmos por e-mail que ela iria fazer o peticionamento via SEI. E ela fez o peticionamento protocolando via SEI. Nossos pleitos que eles consideravam a Ponte Internacional, Uruguaiana Pastelos Libres, Ponte do Rio Biquí, Ponte do Arroio Bossoroca, não podemos esquecer esse nome. Essa ponte, e assim, ó, nós cobramos muito do DENIT, mas nós temos que fazer abrir um parênteses aqui, que o Pablo, senhor Pablo Teonasmai, né, o nome do Pablo, uma pessoa sensacional, um trabalhador, um cara que está preocupado com a infraestrutura, com os projetos do DENIT. Inclusive, ele tem um projeto, nos falou informalmente, de melhoria das nossas vias de acesso ao município, que é um projeto antigo que ele mandou para Brasília, que isso aí pega lá trevos de acesso. Nós melhorando o trevo de acesso da BR-290, nós melhoramos o entorno do Porto Seco, da Vila Betânia. E nós solicitamos, nesse pleito, a duplicação da 290 a partir de Uruguaiana, que sejam 10 quilômetros. Pelo menos nós temos a entrada dos nossos principais corredores de acesso e do Porto Seco, com melhorias significativas. Equalizando, inclusive, as filas na BR-290, que é um problema para todos nós. E nós conversávamos essa semana, nos grupos estavam destacando lá que a fila em Foz do Iguaçu estava representando um desenvolvimento econômico, aumento do fluxo. Por que que as filas em Uruguaiana é obstrução de fluxo, é problema de gargalo? Então nós temos que também, como cidadãos de Uruguaiana, como militantes do comércio exterior, pararmos de nos auto-sabotarmos e também vendermos que é o desenvolvimento uruguaiano. Claro, nós não vamos mostrar uma ponte nesse estado como desenvolvimento. Isso aí é precariedade e nós temos que cernar para sensibilizar as autoridades. Mas também não podemos fazer com que fila nos outros pontos de fronteira seja um desenvolvimento econômico e Uruguaiana é atraso, é gargalo, é obstrução. Não. Eu acho que nós temos que começar também a bater nesse tipo de informação. E no nosso pleito teria lá a duplicação a partir de Uruguaiana, a ponte do Arroio Bossoroca, porque nós temos uma informação informal de que aquela ponte deveria ser suspensa, e ela está na 290, ela prejudica o fluxo de Uruguaiana, inclusive da nossa ponte internacional. Ela deveria ser elevada a 3 metros. E teve uma obra nova lá do DENIT de Brasília que não elevou os 3 metros. E a semana passada, se eu não me engano, vereador Fernando, estava bloqueada a ponte pelas cheias. Então nós temos que fazer um questionamento via a nossa casa legislativa, porque nós não podemos ser omissos, nós pleiteando as informações, vereador Padovan, se aquilo ali foi uma obra para desperdício do dinheiro público, vereador Luiz Fernando. Nós temos que cobrar o governo federal. Porque nós é que sofremos, nós como cidadãos, aquilo ali é atentado, inclusive, à segurança pública de quem trafega pela BR-290. Então, através desses pleitos nós temos muitas respostas, que nós queremos formalizar essa casa, entregar os documentos formalmente e por correio eletrônico, porque ali tem algumas respostas que elas te remetem a outros documentos, porque o Ministério do Transporte ele notificou DENIT, notificou todos os órgãos que são competentes e responsáveis, e eles responderam aos nossos questionamentos. 290, ponte internacional, inclusive essa duplicação a partir de Uruguaiana, ponte do Arroio Bossoroca e ponte do Rio Biquí. E mais um questionamento que nós fizemos. Porque nós temos que
bater quando existe, e me perdoem se eu não me interpretem errado, nós temos que bater quando existe politicagem em cima de assunto importante. Nós não podemos discutir lá na Assembleia Legislativa frente parlamentar de duplicação da 290, porque a 290 ela é da ponte internacional até lá, que é a duplicação que nós queremos, que está lá num acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente argentino, na época, Alberto Fernandes, Néstor Kirchner, acho que era, 2004, que fala a data de Copacabana, que é a autoestrada do Mercosul, duplicação São Paulo-Buenos Aires, Uruguaiana até Porto Alegre, até hoje, vereadora Márcia. Não tem duplicação. Nós temos ali míseros 15, 20 quilômetros ali de Pantano Grande a Porto Alegre. Quando que vai acabar isso aí? Aí nós tivemos uma discussão de duplicação da 290, sendo que não existe Evetéia de Rosário para Uruguaiana, vereador Celso Duarte. Primeiro nós temos que discutir um Evetéia, delegado Gilcimar. Se nós falamos em duplicação, em terceiras vias para melhoria de acesso, é primeiro ver um Evetéia, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Agora saiu uma pesquisa. Eu acho que de tanto que saiu dessa casa, inclusive, uma solicitação de estudo, vereador Juca. Acredito que do vereador Clemente, na outra gestão. E aí saiu, agora está tendo uma pesquisa, inclusive da 472, para um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Para, quem sabe, terceiras vias e duplicação das instrumentos Rosário-Guaiana. Mas antes de nós discutirmos, nós temos que ter, né, esse discernimento e fazermos por etapa o dever de casa. Então, temos esses documentos aqui, esses pleitos, inclusive, dentro dessa questão dos investimentos aqui na ponte internacional, tem uma licitação para manutenção, tá, que já está adjudicada, de 8 milhões. Mas é para manutenção apenas. Não prevê questões estruturais, que é a nossa preocupação. Pavimento nós conseguimos ver a olho nu, que precisa de uma atenção especial. Mas infraestrutura, que é uma preocupação latente, que ela tem mais de 80 anos, nós precisamos que alguém levante essa bandeira. E o projeto que vai ter esse ano, para o segundo semestre, é um projeto de 150 milhões que aí prevê infraestrutura. Mas é até o meio da ponte. E aí parece que tem uma previsão de alargamento. Nós podemos alargar a ponte até a metade e na outra metade ter que seguir o degrau. Corre-se o risco, inclusive, de um acidente. Num dia de chuvoso, se não tiver a manutenção. Então nós precisamos, urgente, que tenha um comitê binacional. Essa ponte ela é binacional, ela é o elo de ligação, para que nós tenhamos as soluções imediatas e necessárias. Então eu coloco à disposição dessa casa todos os pleitos com as respostas, e nos colocamos à disposição também, né, para debatermos o assunto que nos preocupa e é do nosso interesse. Muito obrigado pela oportunidade da participação.
Obrigada, presidente Cioca. Passo a palavra para o presidente da casa, Juca, por favor.
Bom dia a todos, bom dia nossos colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia às entidades aqui representativas. Destaco a nossa presidente da Frente Parlamentar, vereadora Estela, vice-presidente vereadora Márcia, e ao mesmo tempo eu parabenizo por essa ação importante, e principalmente já nas condições dos trabalhos, vereadora Estela. Quando passa, primeiramente, as palavras a quem de fato conhece o trâmite, a quem de fato tem total disponibilidade de passar os dados e o conhecimento da causa. Então, parabéns já pelo início das condições de trabalhos, a nossa imprensa que nos acompanha, todas as entidades nessa manhã e através da rede social. Também destaco a participação do nosso secretário de desenvolvimento, secretário adjunto, secretário Menezes, e os colegas vereadores. Fábio, pedi os dados para ti, nós temos uma aula da atual situação. E muito bem colocado pela vereadora Estela quando faz esse levantamento. E queríamos aqui destacar, e tu muito bem no início da tua fala, os bilhões que passam pela nossa economia. E parece que o nosso governo não verifica essa situação. Não tem, faz vir as costas total para esse tipo de movimento. Fábio, tu falou muito bem. E a inoperância da União, né? A gente fala inoperância da União. A gente ia falar Estado, mas o Estado, vamos traduzir na questão da União. Tá? A gente fala em Estado é federação mesmo, tenha certeza disso. De garantir no mínimo as condições para o nosso comércio exterior, que leva bilhões de reais para a economia federal. Por que não fica em nossa Uruguaiana? Fica o movimento local que essas transportadoras, que esses despachantes, o que geram na nossa economia. Mas a maior parte do bolo vai para o governo federal, que não dá mínimas condições de nós termos infraestrutura. E o delegado Simara falou muito bem, nós temos hoje uma Receita Federal que tem inovado e tem sido destaque a nível nacional pela tecnologia. No ano passado, muito bem reconhecida na sua gestão, delegado Simara, pela inovação de tecnologia que possibilitou, Fábio, um acesso mais rápido no trâmite burocrático da nossa aduana. Também, tu fala em 230 mil veículos que passam nessa ponte. E quando vê que o governo não tem esse olhar, a primeira coisa que ele faz é transferir a responsabilidade. E se nós formos fazer um cálculo, e eu te chamei para fazer esse questionamento, se nós formos taxar cada veículo que passa nessa ponte, o governo está pensando em arrecadação para uma empresa que vai administrar. Ele não está pensando em dar a manutenção, e se transferir a responsabilidade. Nós estamos falando de milhões de reais anual ali, que uma empresa que vem administrar, e como tu mesmo disse, fazer um recapeamento naquele local. Pensamos em infraestrutura, que são milhões que se faz necessário. Em março de 2023, nós estávamos ali inaugurando uma reforma de algo emergencial que causou um pânico, Fábio, né, delegado Isimar, um pânico. O que será da nossa economia se essa ponte voltar a ser fechada? E nós não estamos falando só em Uruguaiana, nós estamos falando para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque são bilhões de reais. Tu situa muito bem, o maior corredor de comércio exterior da nossa América passa por Uruguaiana. E dizia o ministro Renan que já em 2023, que já havia um tratado junto ao governo argentino, que o Brasil se colocava à disposição, como tu mesmo falou, e nada avançou, né? Você passou 2024, 2025, e a situação tem piorado. Hoje é de causar pânico essas imagens que estão aqui. É um desespero total, vereador Estela. Essas imagens que mostraram muito bem no documentário que a senhora pediu para a assessoria da Câmara fazer. Mas o pânico nos causa se nós perdemos esses bilhões de reais, Fábio, que passam pelo nosso corredor. Então, tu falou em politicagem, muito bem falado. E vejo da importância da participação política, vereadora Estela, já nesse manifesto que a senhora fez em nome da frente parlamentar. E quero dar os parabéns, e eu tenho certeza, Fábio, que através da presidente dessa comissão, da frente parlamentar, nós teremos um destaque, sim, na busca de total apoio de todas as entidades e representação política, que nós devemos deixar chegar a quem nos representa, assim, a nível federal, e entre em contato com o governo argentino, pois temos as mínimas condições do lado brasileiro, as mínimas condições. Agora o desespero total está da metade da ponta em direção ao lado argentino, que é uma preocupação que nós temos que tratar a nível federal. Mas eu quero deixar aqui minha contribuição, vereador Estela, e dar os parabéns à senhora, à vereadora Márcia, e a todo o Poder Legislativo de Uruguaiana, que é esse tipo de ação coletiva e buscando as entidades e mostrando a realidade, porque a gente sabe dos problemas que são mostrados nas fotos aqui, ó, o desespero da ponte, mas o desespero nosso é se nós perdermos essa arrecadação e esse movimento que talvez seja devastador para a nossa fronteira oeste e para o estado do Rio Grande do Sul se nós não tivermos um olhar urgente para essa ponte internacional. Obrigado, vereador Estela.
Obrigada, presidente Juca. Passo a palavra para a nossa convidada, assessora do senador Eduardo Vichy. Por favor, Tânia, pode se manifestar?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primeramente, agradecer por la invitación. Vengo en representación del senador nacional Eduardo Vichy, que forma parte de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina. Él me manifestaba, él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires en este momento, justamente en el Senado, me manifestaba que este tema va a ser tratado en los próximos días en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, quiero transmitirles a ustedes que yo desde acá voy a llevar toda la documentación, la información que sea necesaria, las inquietudes para transmitirle luego de manera personal a él en la mesa que se llevará a cabo allá en el país argentino. También manifestarles que compartimos con ustedes nuestra total preocupación por la situación actual en que se encuentra nuestro querido puente internacional, ¿no? Yo además vivo acá en la ciudad vecina de Paso de los Libres, o sea, soy libreña, o sea que conozco de primera mano la situación que se encuentra el mismo y recibo día a día las preocupaciones de nuestros comerciantes, ya sea dentro de lo que es el comercio internacional, el comercio exterior, en lo que tiene que ver los despachantes de aduanas, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos llevar adelante estos espacios de diálogo donde cada uno podamos escucharnos, manifestar las distintas preocupaciones que tenemos y, sobre todo, poder llevar adelante un trabajo en conjunto y comprometidos entre ambos países. Yo considero que es lo más importante poder llegar a acuerdos en conjuntos y poder, como decía, como escuchaba recién que decía uno de los veedores, la única manera es llevando adelante esto de una manera conjunta entre ambas naciones, ya que somos países hermanos y compartimos mucha cultura en común. Y en nuestro puente hoy en día circula un gran comercio que es muy importante que esto no lo podamos perder o disminuir porque ocasiona un grave daño económico a ambos países. Así que quiero transmitirle eso, que es mi compromiso transmitirle al senador Vicky y llevar a toda la documentación e información necesaria para trabajar en la mesa de diálogo allá en el Senado de la Nación. Muchas gracias.
Muito obrigada pela manifestação. Tenho certeza absoluta que nós vamos estreitar essa conversa, essas pautas para resolver esse problema grave. Passo a palavra para o vereador que está me solicitando a oportunidade, Luiz Fernando Bright.
Bom dia, colegas. Bom dia, presidente Stella. Bom dia, delegado, seu adjunto, Fábio Sioca. Eu prestei atenção atentamente à tua fala, Sioca. E eu quero trazer uma informação que é preocupante, né? Principalmente para vocês que fazem este comércio pujante, com esse número de 8 bilhões de dólares trazido pela Receita Federal. E neste ano de 2025, em março, começou com a assinatura da intenção de construções de 3 novas pontes no estado do Rio Grande do Sul, pelo governo do estado, com o Ministério dos Transportes. Essas pontes seriam em Porto Mauá, Tiradentes do Sul e Itaqui. 3 novas pontes. Isso, com certeza, vai impactar diretamente no nosso comércio. E é uma forma injusta, vejo eu, que como tu falaste do vice-governador, que ele tem o vínculo político que poderia nos ajudar, pois essa articulação foi feita por ele. A partir dessa assinatura de intenção de construção dessas 3 novas pontes, foi pactuado já os anteprojetos para a construção com a Caixa no mês de abril. Mês de março assinou com o Ministério dos Transportes e no mês de abril assinou com a Caixa Econômica Federal e Dyer. Então, já é avançada a negociação. Esses anteprojetos eles têm que ser entregados por contrato feito do governo do Estado com a Caixa, por meio do Dyer, agora, no mês de agosto. E nós, aqui em Uruguaiana, onde nós sofremos com a 290, com a 472, com as pontes Ubiqui, Bossoroca, com a ponte internacional, nós fomos os últimos a saber. Nós, em momento algum, nossas lideranças políticas maiores tomaram posse desta informação e nos passaram para que esta casa, para que entidades como a que tu preside, como a Receita Federal, a comunidade como um todo, reaja. Essa comissão parlamentar tem por obrigação reagir a esse tipo de atitudes. Enquanto nós temos a sinalização de retorno da malha ferroviária, que essa ponte não suporta, um trem e todos os caminhões parados, muitas vezes, e mais o transporte leve. E está avançado, esse projeto existe da retomada São Paulo-Buenos Aires e vice-versa. E nós, como ficamos? Nós ficamos aqui, nós
temos que deixar de ter a visão que nós somos pedintes. Nós não somos pedintes, nós não estamos pedindo. Nós estamos reivindicando um direito nosso de ter um transporte. Nós, olha o que se traz para dentro do Brasil e se leva para a Argentina. É valor, é dinheiro, é imposto que fica em Uruguaiana, é imposto que move. Então, tem que acabar com essa falácia de só falar que o transporte internacional é a mão que move, assim como a agropecuária, a agroindústria. Não, tem que dar atenção a vocês. E nós temos a obrigação que nesse manifesto tem que ser incluído até um repúdio, não que Itaqui não tenha que ter o seu desenvolvimento, assim como as outras cidades citadas. Eles têm que ter, mas nós temos que cuidar do que nós já temos. E isso inclui tanto o governo estadual como o governo federal. Isso aqui é uma realidade, pessoal. Já está assinado, já está pactuado e com data para ser entregue. E a partir daí, nós vamos entrar num ritmo acelerado pelo passo que andou e nós somos os últimos a saber. Isso é revoltante. Eu, como representante de toda a nossa cidade, não somente de alguns, eu fico revoltado e eu peço encarecidamente que entre, presidente, no manifesto, essa reivindicação. Como que vai abrir frente de negociação, pactuação, para novas três pontes, que vai impactar, sim, diretamente no comércio exterior de Uruguaiana, porque São Borja já refletiu, já tirou, entre aspas, uma parcela de Uruguaiana. E com três novas pontes acima de nós, como nós vamos ficar? Então, quero acertar com os colegas como será feito, mas eu repudio esse tipo de politicagem, tá? Porque isso aí foi feito às escuras, às vésperas de uma eleição, onde o senhor vice-governador Gabriel Souza é pré-candidato a governo do Estado. Aí, ele, em vez de acolher aqui a rainha da fronteira oeste, que é a Uruguaiana, não, ele sai distribuindo sonhos para outras cidades. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Fernando. Por favor, está escrita a vereadora Lilian e depois a vereadora Márcia.
Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia, presidente, vice-presidente, aos convidados, aos aqui estão presentes nesta Casa Legislativa. Só a nível de informação, eu estive na capital gaúcha por 2 dias, junto a vários deputados, com a UFRO, que agora eu faço parte, que é a União dos Legisladores da Fronteira Oeste, e foi tratado vários assuntos, inclusive das pontes. Né? E foi um chamado geral da UFRO. Né? E estivemos, então, ontem, o deputado Frederico Antunes, junto com o nosso ex-prefeito Rony Mello, tiveram uma reunião com o DENIT, tá? Com o superintendente do DENIT, seu Biratã Pinheiro, para tratar desse assunto. Ficou também tratado que o gabinete do deputado, junto ao DENIT, irão buscar solução junto ao ministro do Turismo, que o turismo também se faz muito presente. Inclusive, quero cumprimentar nosso secretário de Turismo, Simão. Que bom, Simão, que tu está aqui. Então, eles vão junto ao ministro do Turismo da Argentina, Daniel Seydi, buscar uma solução para o lado argentino, já que passam milhares de turistas todos os dias para a nossa cidade. Então, eu queria deixar registrado a importância da UFRO e dizer a todos os colegas que quem quiser estar junto nessas reuniões, são tratados vários assuntos interessantes que podem trazer muitas melhorias para a nossa cidade. Um bom dia a todos e muito obrigada.
Bom dia, vereadora Estela, presidente desta frente parlamentar. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, autoridades aqui presentes. Público que nos acompanha aqui, desde já agradeço a presença de todos, a presença de vocês é muito importante, porque a gente precisa somar esforços para tratar essa demanda tão importante. Os que me antecederam falaram muito bem, e eu só gostaria de acrescentar mais
um ponto de extrema relevância, e aqui eu não quero ser redundante, mas de extrema relevância. A vida e a integridade física de todas as pessoas que transitam pelas pontes. E a gente acompanhou, através dos meios de comunicação, tantas pontes que sucumbiram e que se foram e que ceifaram vidas. E nesta ponte aqui que tratamos, a gente percebe o quanto está inadiável uma solução e a sociedade não pode mais aceitar. Nós precisamos de respostas e, principalmente, ações positivas urgentes, porque pelas pontes trafegam caminhoneiros que movimentam toda a economia desse país e do país vizinho. Caminhoneiros e caminhoneiras que colocam sua vida em risco a cada centímetro de estrada, de cada centímetro de ponte. Telemoto, taxistas, comerciantes que precisam acesso ao país vizinho, famílias, pessoas que trafegam em seus veículos diariamente e que colocam sua vida em risco, tanto a sua vida quanto a sua integridade física. Não adianta remediar depois. Temos que nos preparar e evitar que sinistros aconteçam. Valorizar a vida das pessoas. Isto é de extrema importância. Toda a sociedade tem que se unir. Parabenizo cada pessoa que hoje está aqui preocupada com essa demanda. Parabenizo a Frente Parlamentar e esta casa que criou este canal de discussão e busca de soluções. Todos nós unidos, com certeza, conseguiremos avançar. E é de extrema relevância e é inadiável. Vidas estão em risco. E a gente já acompanhou quantas pontes se perderam. Não vamos esperar que as tragédias cheguem próximas das nossas pontes. Vamos agir antes. Então, muito obrigada, presidente. Estaremos todos juntos para lhe assessorar, para que a frente avance e para que todos juntos, unidos, como disse o nosso presidente Fábio Scioca, aqui não é questão de vitrine. Aqui é questão de salvar vidas e movimentar a economia dos nossos países. Então, é a união de todos, é somar forças para que as ações positivas que tratem com respeito e com agilidade a recuperação das nossas pontes seja eficaz e que aconteça no breve, mais breve possível tempo. Muito obrigada, senhora presidente.
Parabéns pelo posicionamento, vereadora Márcia. Eu vou registrar também das redes sociais a Ana Cláudia, que faz um comentário, uma vergonha para nosso município, o estado da nossa ponte. Vou registrar também a presença do senhor Ramon Vargas, agente de transporte aduaneiro argentino. Passo a palavra para o vereador Celso Duarte, que estava inscrito primeiro.
Bom dia, senhora presidente desta comissão, vereadora Estela Luzardo, colegas vereadoras, vereadores, os amigos da Receita Federal, Elcimar, Vinícius, Fábio Scioca, representando o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, nossa colega concejal, vereadora também de Passo de los Libres, a vereadora Tânia Bonplan, representando aqui o senador do país vizinho, numa articulação que é necessária, extremamente importante, tendo em vista que se trata de uma ligação binacional, então não resolve nada estarmos aqui todos mobilizados e não termos a concordância e a mesma visão do nosso país irmão, a Argentina. Estamos aqui nesta manhã parabenizando mais uma vez a iniciativa desta casa em criar esta frente parlamentar. Na legislatura passada eu tive a honra de presidir também uma frente parlamentar de temática semelhante, que criamos naquela situação em que enfrentávamos muitas filas no Porto Seco, né, Scioca? E criamos a Frente Parlamentar do Porto Seco, que depois também teve o seu escopo de atuação ampliado para o comércio exterior. E essa mobilização ela tem que ser constante. A nossa ponte é vida diária, é movimentação de bilhões de recursos e milhões de pessoas. Não só nós aqui, que vivemos na fronteira, no dia a dia das cidades irmãs de Passo de los Libres e Uruguaiana, e que passam e vivem do comércio mesmo, em ambos os lados, ou buscando as vantagens econômicas para superar as dificuldades de estarmos em países do terceiro mundo, onde a economia é sempre sofrida, e que às vezes é vantajoso estar do outro lado da fronteira consumindo e tendo essa vida como se fosse de uma comunidade só. E hoje essa comunidade, que deveria ser única, ela tem uma cicatriz em vez de um elo. Ela tem uma cicatriz, que a nossa ponte está representada por uma série de avarias e problemas estruturais, e que infelizmente trazem transtornos diários para a nossa gente. Então é necessária essa mobilização. Eu, como líder do governo municipal também, gostaria de registrar a presença dos secretários municipais aqui hoje, o secretário adjunto da Cultura, o Ricardo, Luiz Menezes, secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, que também atua dentro da sua estrutura, a Secretaria no Comércio Exterior, o secretário municipal de Turismo, Simão Almeida, lembrando os milhares e milhares de irmãos argentinos que cruzam por aqui também, na busca das nossas praias gaúchas, catarinenses e demais do litoral brasileiro no verão, que cruzam por essa mesma ponte, que geram divisas não só para o Rio Grande do Sul, mas para outros estados da federação com o turismo. Então, obviamente, os secretários também terão seu espaço de manifestação aqui hoje, mas eu gostaria de deixar registrado o quanto é importante que nós, representantes do povo, de diversas linhas ideológicas e partidos também diversos, e aqui com a representante do país vizinho, a vereadora Tânia Bonplan, tenhamos essa mobilização constante de levar essa sensibilização às lideranças em esferas superiores, para que olhem para nós, para que olhem para Uruguaiana e para Passo de los Libres como um ponto realmente estratégico, como foi falado aqui pelo delegado Vilcimar, pelo Vinícius, pelo Fábio Sioca, do quanto essa região pulsa de economia e gera de recursos e gera vida, e tem que ser uma prioridade em nível federal, tanto em Brasília como em Buenos Aires, porque é daqui que se gera muito recurso e que se tem também no dia a dia uma vida cultural de integração entre os povos, que tem que ser de muita relevância. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Passo a palavra para a vereadora.
Disculpe, solamente para agregar que, bueno, recién me comuniqué acá justamente con el senador Vicky, que estaba en el recinto, quien también me manifestó que va a llevar todos estos reclamos allá a la ciudad de Buenos Aires, todo lo que hoy se está hablando acá. Nada más.
Muchas gracias. A palavra para o vereador Egídio.
Muito bem, presidente Estela, cumprimentando as senhoras, aos senhores, autoridades aqui presentes. Quero destacar a presença do delegado Vilcimar, delegado da Receita Federal, também o adjunto Vinícius Magoga, o Fábio Sioca, representando os TAERS, e nossa irmã, concejal de Paso de los Libres, muy bien, Tânia Bonplan. Bem-vinda a esta casa, minha irmã. Mas eu compactuo muito com a fala da Márcia Vumagalli, preocupada com a integridade física dos cidadãos uruguaianenses. Eu sou, como tenho uma certa idade, conheço um pouco da história da nossa ponte. Não significa que quem tem idade não tenha a obrigação de saber da história. Essa ponte tem 80 anos. E quando projetada, senhoras e senhores, os caminhões que passavam pela ponte internacional, na época, eram os famosos Chevrolet Tigre. Sabem os senhores qual a capacidade desses caminhões? No máximo 2 ou 3 toneladas. E passava um, às vezes, por semana, ou 2 por semana, pela nossa ponte. Então vejam o que se proporcionou durante esses 80 anos. Nós estamos hoje lamentando que não houve iniciativa
não é? Que nunca houve uma afinidade entre o Brasil e a Argentina, porque é uma ponte binacional. Mas se retrocedermos a 8 anos atrás, lembro de um senhor chamado Manuel Ramírez, que, integrante do Rotary Lions, não lembro, Fábio, mas ele fez um grande movimento para que o Brasil e a Argentina assumissem essa condição de construir uma ponte. Isto era muito complicado, porque se pensava, bom, vamos destruir esta ponte para construir outra, construir uma ponte paralela a essa que aí está. Bom, qual a conclusão que se chegou? O governo argentino concordou em participar. Agora pergunto aqui aos senhores, há 8 anos atrás, houve recíproca do Brasil em fazer essa parceria para estudar essa situação? Vereador Estélio, eu a cumprimento nesse momento aqui, aperte a minha mão, por ter formado essa comissão especial, e tomara que tenhamos, a partir dessa iniciativa, uma solução. É complicado, conforme dizia o Fábio Sioca, tratarmos de um elo que liga dois países. Economicamente, isso pode causar sérios prejuízos, evidente. Não vamos recorrer às balsas do passado. Mas eu não vi ainda uma avaliação técnica precisa dizendo que a ponte tem condições ou não tem condições, afinal de contas. Que setor de engenharia avaliou a nossa ponte? Ou não ser a nossa preocupação, os nossos olhos? Quem tem coragem de passar tranquilamente pela ponte? Quem? O motorista de um caminhão que transporta 20 toneladas, eu acredito que 20, um pouco mais, um pouco menos. Quanto? 25 toneladas. Tem tranquilidade? A senhora, dona Estela, que passa no seu automóvel, a senhora tem tranquilidade para passar na ponte internacional? É óbvio que não tem. Então, é um momento importante. Eu sugiro, vereadora Estela, que façamos um convite a um engenheiro especialista em pontes, não resiste em Uruguaiana, Francisco Alves, Chico, que sabe também muito da história. Reside em Alegrete, Dr. Pedro Mujica Muti. Algumas avaliações feitas de alguns engenheiros locais, que não são especialistas em ponte, é de que a ponte está corroída aí. A base dela não oferece mais condições. O concreto já está ruindo e em algumas situações aparecem apenas as ferragens. Então, conforme dizia a vereadora Márcia Fumagalli, vamos esperar o quê? Que um grave acidente venha a ocorrer para dizer, olha, nós fizemos o que podíamos, mas não conseguimos resolver o problema. Aí fala-se em verba. Ora, o governo federal não tem disponibilidade de verba para assumir essa condição, já que interessa ao Brasil economicamente? Olha, tanto dinheiro para Lei Rouanet, tanto dinheiro para fazer turismo pelo mundo, ora, por favor de Deus, senhoras e senhores. Vamos fazer, essa comissão tem que chegar a Brasília, vereadora Estela.
Vai chegar.
Vai chegar a Brasília.
É, dia 10,
e tomara que sejamos lá recebidos e de lá temos uma solução para esse problema tão grave, que se arrasta há quantos anos?
Vamos estar em Brasília, sim.
Muito bem, então quero parabenizá-la mais uma vez. E que, doutor Vilsimar, Fábio, que preocupa-se porque trata de uma classe que depende única e exclusivamente da ponte internacional. Então, que cheguemos a um denominador comum e não tenhamos que fazer tantas reuniões, nomear tantas comissões para resolver, não é, aquilo que historicamente nos preocupa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente.
Obrigada, vereador Egídio. Vou passar a palavra para os inscritos aqui do público presente. A Valéria Vinci, da BTI. Por favor.
Prezados, bom dia. Primeiramente, eu falo também em nome do CETAL e do Comusex. Eu pedi a palavra porque a BTI encaminhou um ofício para essa Câmara sobre essa reunião. De alguns pontos que já vêm sendo tratados. Não vou ler inteiro, porque todo mundo sabe já da importância da ponte, das ambas pontes, como ela é fundamental para o setor e como o setor também impacta em toda a economia local. Recentemente, a BTI esteve dialogando com o deputado Frederico Antunes e, assim como o Rony Melos, para encaminhar as demandas. Tanto a BTI quanto o CETAL encaminharam sobre as duas pontes para um evento que teve na FETRANSUL, da FETRANSUL em Porto Alegre, que é sobre o Plano Nacional de Logística dos 50 anos. E isso vem sendo levado como prioridade pelo nosso setor, para que se tenha essa reforma, de fato, estrutural. Eu achei que o Denis estaria presente hoje para falar, porque eu acho que está encaminhado já a questão da nova ponte do Iqui, esperamos que saia. Foi apresentado no SGT5, que é o subgrupo trabalho do Mercosul, do transporte a nível Mercosul, as demandas, o estado da ponte. Eu fui no dia tirar foto para mostrar, porque até então a Argentina tinha o conhecimento que tinha sido arrumado e que não era o fato. Então, ele foi apresentado para o ministro das Relações Internacionais da Argentina, essa situação. É óbvio que para o transporte, eu acho que é o mais prejudicado. Um pneu custa R$3.000, R$4.000 e os buracos são... É um absurdo, mas eu acho importante, assim como o Vilcimar comentou, o principal desgaste da nova Argentina. E o DENIT já demonstrou, já ofereceu, a gente tinha conhecimento que o DENIT ofereceu para arrumar o lado argentino, e a Argentina não aceitou. Então, acho que antes de debater tanto em cima do DENIT, a gente precisa focar em realmente quem é o culpado. O Estado que está é no lado argentino. Não está perfeito no Brasil, não está. Mas nem se compara o estrago que está no lado argentino. Então, seria importante unir esforços, com certeza, a BTI, o CETAL, a FETRANSUL, que é a Federação do Estado, também está à disposição. A gente vem trabalhando e é importante que o foco seja direcionado para quem, de fato, precisa resolver mais de imediato. A gente sabe que tem um governo hoje que não quer investir em infraestrutura, no Milei, certo? Mas precisa ser bater em realmente quem vai arrumar, consertar, de imediato. Então, a reforma estrutural também vai ser um problema. Então, se a Argentina não está aceitando arrumar visualmente, talvez não queiram arrumar estruturalmente, né, toda a parte de estrutura. Então, acho importante... Desculpa, estou nervosa. Acredito que seja importante essa frente parlamentar e a gente está à disposição para apoiar. Obrigada.
Muito obrigada pela colaboração. Vou passar para o próximo inscrito, do público presente. Luiz Menezes, secretário adjunto.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Estela Luzardo. Parabéns à senhora, então, por essa iniciativa da comissão. A todas as pessoas que estão aqui, os vereadores, a mesa. Dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela também está a par de tudo o que está acontecendo. E o governo se solidariza com essa comissão. Né? O Degal Justicimar, nós estamos sempre... atuando, inclusive nós temos um pleito em comum, que é a abertura da Vasco Alves ali, e nós estamos fomentando essa situação para que aconteça. Então, nossa ponte que liga Uruguaiana a Passo de Los Libres fomenta o comércio, fomenta o transporte, ponte ligam pessoas, ligam vidas, e ela tem uma importância econômica muito grande para a Uruguaiana. Desde nossos free shops, nossa baixada, pessoas que vêm comprar aqui. Quando falavam que o governo do Estado não tem muito, tem. Turistas que passam na ponte vão para o Estado, consomem no Estado. Vereador Celso Duarte, em 2023, eu estava ali na ponte... quando então o ministro dos transportes falou que aquele pequeno conserto que estava acontecendo ali seria ampliado e que, se o governo argentino não quisesse fazer, ele iria fazer. Até hoje nós não tivemos esse complemento. Então dizer que bom que começou essa comissão e ela tem que seguir. Todas as questões de cidade passam pela parte política e nós temos que estar fortalecidos em município, deputados do Estado e a nível federal também. As coisas só vão acontecer se nós tivermos todos esses entes irmanados no mesmo objetivo. Uruguaiana é muito importante para o Brasil. Importante na forma de transporte, economia. Então ela tem que ser vista dessa forma. Então o governo municipal apoia essa iniciativa e vamos trabalhar juntos. Só trabalhando junto a gente vai conseguir melhorar a nossa estrutura da ponte. Não ficar só naquele conserto de tapa-buraco, aquilo não resolve. A coisa é muito mais, é a segurança das pessoas, como já foi dito nessa tribuna. Então, agradeço então de estar aqui e poder ter essa palavra com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, secretário, pela participação e colaboração. Passo a palavra agora para o cidadão Ricardo Celestino Alves, inscrito. Quero também registrar uma manifestação de apoio a essa frente parlamentar pelo presidente da UFRO, que conversou comigo ontem, o Marco Augusto, que vai colaborar também para a elaboração e complementação dessa carta-manifesto.
Excelentíssima senhora vereadora Estela Luzardo Alves, ao cumprimentá-la e cumprimento todas as autoridades da casa, a população que nos ouve, no Brasil e na Argentina. Essa ponte foi construída em 1945 com a intenção de integrar dois países e dois povos e não separar, que é o que está acontecendo hoje. Em respeito, em deferência, já que essa comissão, a intenção é uma atingir dois países, em respeito eu peço licença para falar em espanhol. Excelentíssima senhora concejal Bonplan, que lleva el nombre del gran naturalista de mí, les saludo y les saludo también, por favor, lleva mi saludo a mi amigo Vichy. Hace mucho que no lo veo por el trabajo, por supuesto. Bien lo sabe usted y el senador también que hay muchas familias, yo hablo como ciudadano uruguayanense, muchas familias que tiene parte de su familia de los dos lados del río. Mucha gente de acá le gusta ir a cenar, a hacer compras. De allá también mucha gente trae sus hijos al colegio acá. Hacer compras en supermercado, lo que sea. O sea, hay una integración. Y la visión que tenemos, la preocupación que tenemos, es que hace desde Cristina Kirchner, que Argentina parece que está cada vez cerrada. Es más difícil, cada vez más día difícil entrar en Argentina por la aduana, por la gendarmería. Y ahora con el estado actual del puente, la impresión que el ciudadano de Uruguayana y el turista que viene a Uruguayana y seguro quiere ir a Argentina, alguien que viene de Porto Alegre, está en Uruguayana, vamos a Argentina, vamos a Uruguay. La impresión que tiene es esa. Argentina está cerrada. Con el puente en esta situación, peor es. Así que, por favor, perdoname y llévame esta preocupación al senador Vichy. Y le hablo eso de corazón para que se arregle el problema. Muchas gracias. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Ricardo Celestino Alves, pela contribuição. Passo a palavra agora para o cidadão inscrito, Paulo Ricardo.
Senhora presidente dos trabalhos, dando bom dia à senhora e parabenizando por essa pauta tão necessária. Cumprimento aos demais vereadores, vereadoras presentes, às autoridades aqui presentes, aos que nos assistem em live. E, como escritor, eu quero colocar, assim, em poucas palavras, a situação, a nossa dependência da ponte. Existe um caderno bilíngue que fala como foi a epopeia da construção da nossa ponte internacional. Foi uma epopeia. A partir de 1935, cinco cidadãos, cinco empresários locais, que era uma cidade, praticamente um vilarejo, eles acreditaram nessa proposta de ligar dois países irmãos através de uma ponte internacional pela primeira vez na América Latina. E a imprensa porteña os denominou de Los Cinco Sonhadores de la Luna, os Cinco Sonhadores da Lua. 10 anos depois, em 1945, foi inaugurada, apesar das dificuldades, que daria para falar uma hora com muita alegria, porque eu sou apaixonado por essa ponte, porque eu sei da dependência do povo por essa ponte. 50% de Uruguaiana depende dessa ponte para ter a sua riqueza. E os demais é da questão agropecuária. E, infelizmente, a gente vê a ponte nesse estado. Uma senhora de 80 anos nessa situação. Eu tenho fotografias, até os cinco pilares, da situação que está a nossa estrutura, a base da ponte corroída e tal. Eu tenho lá à disposição. Foi tirada em 2021, quando estava na estiagem. Mandei para algumas autoridades. Também o governo argentino está com uma pauta de exigir novas regras para a entrada de brasileiros na Argentina a partir de julho. Isso aí também é importante frisar. Voltando ao meu texto, quando a gente lê esse livro que está ali na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Municipal, a gente passa a ter uma paixão por essa ponte, sabe, um amor tão grande pelo esse legado que os antigos nos deixaram e que hoje eu tenho a tristeza de dizer, eles construíram uma ponte, hoje nós não temos mostrado capacidade de colocar um asfalto na mesma ponte, que em 1980 trouxe tanta fartura para a Uruguaiana. Muita gente lembra disso. Todos, pobres, ricos, se beneficiaram com o comércio com a Argentina em 1980. Eu tinha 15 anos e eu vi pela primeira vez o povo de Uruguaiana numa fartura, trabalhando, interagindo com os argentinos. E hoje nós não conseguimos nem atravessar a pé essa ponte. Né? São os tempos. Então, para concluir, nós devemos esse livro ao senhor Macuco e ao doutor Raulzinho. Esse livro seria jogado fora. Está lá, eles conseguiram resgatar da importância dos nossos artistas, dos nossos pesquisadores, das pessoas que amam a nossa história, para a gente manter a história viva da cidade, para que ela não se torne a cidade do Latinha. A Latinha não tem mais. Nós já tivemos um monte de empresas espetaculares e a ponte é uma das últimas. Nós vamos esperar acontecer alguma coisa para que depois a gente queira cobrar, aí será tarde demais. Aí, para não ser redundante, creio que seria tudo isso que eu teria para falar nessa audiência tão importante, tão necessária, para abrir mente daqueles que têm a condição de resolver, de mudar essa situação, porque o povo precisa disso. Fico triste porque os representantes dos free shops, que eu saiba, não estão presentes. E nós queremos uma cidade turística, interagir e crescer através dos free shops. Então nós todos temos que nos dar as mãos. Não é só pensando, o que eu vou ganhar. Mas é o povo, o que o povo vai ganhar. Como bem falou o vereador a vereadora Márcia e o vereador Egídio, nós temos os taxistas, as pessoas simples que fazem um comércio que às vezes não são vistas, mas eles estão levando sustento para suas casas com dignidade, com honestidade, e dependem das autoridades firmes, como a senhora sempre tem feito junto com os demais vereadores, pautando situações que realmente precisam ser resolvidas, tanto lá em Brasília como em Buenos Aires. Agradecido mais uma vez pelo uso da palavra.
Parabéns, senhor Paulo Ricardo, sábias palavras e boa reflexão sobre a importância da nossa ponte e tudo que ela beneficia dentro da nossa economia municipal. Pois então, senhores e senhoras, afirma aos senhores que a nossa carta manifesto, vereadora Lilian, será complementada pelas sugestões de todos vocês, será encaminhada à autoridade argentina aqui presente, será encaminhado. Nós temos que estreitar esses laços com a Argentina, esses laços diplomáticos, vejo a grande necessidade disso. Essa frente parlamentar foi criada justamente para isso também, tem este objetivo também, de estreitar os nossos laços, tanto que convidei o senador a vir à minha casa, conversarmos sobre o assunto, entregamos essa pauta a ele. E será também conduzida a manifestação e as sugestões de todos os senhores para as autoridades federais em Brasília, para o embaixador da Argentina aqui no Brasil, para todos o Itamaraty. Tenho certeza absoluta que, a partir de agora, com esse olhar, com essa prioridade pautada por essa frente parlamentar, nós vamos avançar neste assunto tão importante para a nossa cidade, para a nossa região e para os nossos dois países, Argentina e Brasil, que sempre foram irmãos, né? Visto que essa ponte internacional ela foi feita aqui, na época, por favor, essa ponte foi construída aqui porque nós tivemos uma representação importante da nossa cidade. E tenho orgulho de dizer que seria lá em São Borja, porque o presidente Getúlio Vargas era de São Borja. E o meu bisavô, o embaixador João Batista Luzardo, juntamente com o presidente argentino, Juan Augusto Perón, construíram ela aqui. Então é uma questão de honra e dever meu de lutarmos por esta ponte, né, e por essa nossa ligação irmã de muitas décadas. Muito obrigada. O senhor quer falar? Pois não, passe aqui, por favor, antes de encerrar. Por favor, o seu nome?
Buenos dias.
Buenos dias. Ah, senhor, sim. Sí,
buenos días. Mi nombre es Ramón Vargas. Hace 50 años, tengo 71 años que trabajo en esta ponte. Tengo muchos amigos brasileños y le agradezco la buena intención que tiene de todo usted. Y me da vergüenza ajena ver cómo está el estado del puente, el nuestro, más precisamente el nuestro lado argentino. Hasta las propias personas, el personal de la Receita Federal que va para allá, yo justamente la semana pasada gasté 800.000 pesos de una empresa brasilera que rompió el eje neumático del camión, y ahora tengo otro camión en el taller que van a Chile, la semana pasada iba a Buenos Aires y se rompió el eje. Como no se está pudiendo llevar más nada para allá, todos hay que pagar de acá, entonces mandamos a arreglar los camiones, 800.000 pesos, un eje nuevo, donde van las ruedas, por el eje. Cada camión lleva los kilos que llevan, cada camión son 45 toneladas. Entonces, hay camiones que van a un kilómetro y salen de un pozo y cuando caen en otro se rompen los ejes y es carísimo. Si hay algún representante de alguna empresa acá, que me diga a ver si es no es lo que estoy diciendo, es correcto o no. Están rompiendo los camiones en medio kilómetro acá en el puente. Le agradezco. Y como dijo el señor recién ahí, esta gente, este cruce genera mucho trabajo, muchos puestos de trabajo en Brasil y en Uruguayana y en Paso de los Libres. Le agradezco, le vuelvo a repetir, la intención de querer arreglar, pero es una poca vergüenza lo que veo acá en el vídeo. Así que yo le agradezco y estoy viendo que si se llega, como dijo el señor, a parar 10 días, yo no sé qué voy a hacer con mis empleados, no sé qué vas a hacer los transportistas de Uruguayana con sus empleados y los despachantes con sus empleados al estar parado 10 días, suponiendo que ocurra, como dijo el señor, un accidente muy grave. Muchas gracias por permitirme expresar eso, pero le agradezco y le felicito por lo que están haciendo. Y ojalá que nuestro gobierno argentino tome las medidas que necesiten. Es más, estoy impulsando para ver si podemos arreglar la ponte con una empresa brasilera, porque ninguna empresa de las que yo represento ahí en Paso de los Libres se va a negar a colaborar, ya que van a evitarse de pagar 600, 700, un millón de pesos argentinos por los daños causados en la ponte en medio kilómetro. Así que para que una empresa brasilera que tiene las máquinas acá en Uruguayana, porque si nosotros queremos hacer eso en Paso de los Libres, tenemos que tener las máquinas de Buenos Aires, de Corrientes, de Resistencia. Y acá yo creo que el municipio de Uruguayana tiene sus máquinas para hacer. Muchas gracias.
Muito obrigada, senhor. Vou colocar a sua observação, a sua sugestão no nosso carta-manifesto. Não sei se é possível legalmente uma empresa particular, privada, ter ingerência numa via federal, tanto argentina quanto brasileira. Mas vamos colocar isso na nossa carta-manifesto. Muito obrigada pela sua manifestação. Fábio, queres falar?
Eu só queria lhe deixar o senhor como presidente da nossa frente parlamentar os pleitos e as respostas dos ministérios e do DENIT quanto às solicitações para a senhora incluir aí nos seus pedidos, né, e para fazer também um trabalho conjunto com as entidades, né, e com o governo acerca do assunto. E como o Ramon Vargas falou, que nós sempre levamos, né, em consideração a ponte é o prato de comida de muita família.
Eu sei que muitas famílias dependem dessa ponte. Nós vamos mandar a minuta dessa carta manifesto, juntamente com os QR code dessas imagens, dessa reportagem feita aqui, elaborada pelo nosso setor da imprensa da Câmara, para os senhores avaliarem e colocarem as suas sugestões. Tá bem? Tem que ser uma coisa clara, objetiva e sucinta, para que a gente consiga externar o mais verdadeiro do que está, o mais verdadeiro e a situação mais verdadeira que nós estamos passando. Exatamente aquilo que tu falasses, Fábio, sobre as vaidades e brigas políticas e politiqueiras, né? Essa frente parlamentar não vai se prestar para isso. Aqui fazem parte dessa mesa, dessa frente parlamentar, todos os vereadores desta casa, apesar de ser iniciativa minha, a ideia, mas todos abrigaram essa causa e temos certeza que aqui não vai haver. E a partir de aqui a gente vai dar um exemplo para os demais. Tenha certeza disso, tá bem? Alguém mais quer falar? Pois então, encerrando os debates, faremos a inclusão das sugestões acolhidas nesse debate e registramos que realizaremos uma audiência pública, caso for necessário, com convites e às autoridades, com agendamento, para que possam comparecer e já tendo o conhecimento dessa proposta encaminhada. Passamos, então, as considerações finais. Não havendo mais ninguém queira se manifestar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e muito obrigada pela presença e paciência de todos.